O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Esta edição é a última do ano, esperamos contar com a audiência de mais de 50 mil manos ano que vem, em 2017. Tudo bom, Felipe Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro?
Eu tenho vergonha de você. brincadeira, eu te amo. Olá a todos os nossos ouvintes. Como você bem disse, esse é o último Xadrez Herbal do ano. A gente já tinha comentado anteriormente, comentamos nas redes sociais, que agora o estúdio da Central 3 entrará num breve recesso. Inclusive isso eu explico lá no site do Apoia-se, do Xadrez Herbal também. Aproveito para fazer o alto jabá, você que prestigia o trabalho, vai lá, dá uma conferida e jogue seu dinheiro na tela, coloque moedinhas no USB, dá para transmitir via USB. Voltaremos na sexta-feira 13 de janeiro, né, um ótimo dia para voltarmos, para recomeçarmos, porém, nesse meio tempo, seja na última semana de dezembro, na primeira semana de janeiro, teremos no ar o especial de fim de ano do Xadrez Herbal. Outro aviso bastante pertinente é que, embora o recesso da Central 3 comece no dia 16 de dezembro, esse programa está sendo gravado no dia 15 de dezembro, vulgo quinta-feira, mas aí é por culpa minha, não tem nada a ver com o estúdio, porque amanhã eu vou fazer uma pequena viagem de cunho familiar, vou voltar logo depois do fim de semana, apenas uma pequena viagem, mas por isso tivemos que gravar na quinta. Então, por que estamos falando isso? Porque se o mundo começar a acabar amanhã, não vai estar no programa, tá? Então, apenas para registrar. Aqui alguns breves recados para os ouvintes, né? O Denilton, que eu citei no programa passado, porque ele constrangeu as amigas dele falando da rodinha de Catuaba, em algum momento eu devo ter tido uma câimbra mental e chamei ele de Denilson. Ele fez questão de frisar que o nome dele é Denilton, então está aqui o Denilton, que constrange as amigas dele. O Marcos Azevedo, que já mandou recados antes, sempre nos ouve, disse que foi um ótimo programa, que a Ana Luísa trouxe uma ótima mudança, um ritmo muito legal o programa. Muita gente elogiou a presença da nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, que estava aqui no estúdio com a gente. E ele também fez observação de que o Spartacus não é um filme cult LGBT, não apenas pela questão física. Desculpem se pareceu que eu caricaturizei o filme, não sei se eu falei correto, desculpe. Mas ele também lembrou, né, que o Laurence Olivier, que é o senhor romano no filme, ele era homossexual e no filme ele também é um personagem homossexual de forma velada, digamos assim, como o próprio Marcos Azevedo diz, tão abertamente quanto a Hollywood da época poderia exibir, e é mostrado numa ótica favorável, além disso. Então fica aí o registro do Marcos. A Mari disse que a mãe dela fica inconformada porque ela está prestando vestibular e ela fica ouvindo o podcast. Então, mãe da Mari e mães, esposas, namoradas, esposos, namorados, todo mundo de todos os ouvintes, pelo menos uma vez por semana, nessa época de fim de ano é mais, obviamente, a gente sempre recebe casos de ouvintes falando: pô, fui bem no Enem graças a vocês, fui bem no vestibular graças a vocês, fui bem no concurso graças a vocês, teve colega nosso, dizendo que foi bem no concurso de admissão à carreira diplomática para qual o público dou aula, por conta do programa. Então, o podcast é informação, é cultura, é dica, é questão certa no Enem, é aprovação garantida e é 10% do primeiro salário para a gente. E, finalmente, o Rodrigo Teixeira disse que o negócio que gente de exatas que gosta de podcast é verdade, porque ele é engenheiro ambiental e não perde um. E também um abração para o Masashi Inoue, que é nosso ouvinte tradicional, também é ouvinte do Dragões de Garagem. E sempre que a gente cita algum material, e ele vai lá no post do Facebook e linka o Nerdologia, linka o Fronteiras Invisíveis. Ele sempre muito atencioso. E é isso, um abraço para todo mundo. Amo vocês.
Bem, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia da última segunda-feira, dia 12 de dezembro. Cuba e União Europeia assinam acordo e iniciam nova era de relações diplomáticas.
É, a União Europeia já tinha levantado as sanções contra Cuba em 2008 e agora assinaram um acordo de cooperação que prevê desenvolvimento econômico e promoção dos direitos humanos na ilha e marcando aí uma nova relação entre o bloco e Cuba. Segundo a Federica Mogherini, a chefe da diplomacia da União Europeia, abro aspas, hoje reconhecemos que há mudança em Cuba e queremos acompanhar essa mudança econômica e social. Em outras palavras, uma coisa que a gente já mencionou aqui várias vezes, já falamos disso em outros programas, tem um texto no Xadrez Herbal sobre isso, Cuba, assim como o Irã, são hoje as bolas da vez, né, no cenário internacional, porque são economias, são lugares com uma localização estratégica, populações relativamente grandes e que passaram os últimos anos isolados por sanções, muitas delas, ao meu ver, e imagino que o Matias concorde, injustas, inclusive. No caso do Irã, as sanções começam lá em 79, quando a Revolução Islâmica derruba o Shah, que era aliado dos Estados Unidos. Então, são dois países que serão inseridos na economia mundial agora, basicamente, né? Essas sanções, embora no momento que elas tenham sido executadas, implementadas, elas tivessem uma razão de existir, elas existiram e existem por muito tempo. Tempo até demais. Essa talvez seja o maior problema. Então, hoje, Cuba e Irã serão dois países que serão inseridos na economia mundial. Recentemente, o líder iraniano esteve na Europa colhendo acordos e investimentos. Agora, a mesma coisa vai acontecer com Cuba. E, ainda, em Cuba... só para constar, não vou fazer piadinha sobre o programa espacial, tá? Antes que vocês achem, mas Cuba assinou um acordo com a Google para melhorar o serviço de internet na ilha, em Cuba. A Google vai melhorar a infraestrutura na internet na ilha de Cuba e vai poder, então, melhorar o acesso aos seus produtos, né? Ao Gmail, ao YouTube e tudo mais. Esse acordo que foi assinado esse ano, e hoje existem alguns polos, tipo Lan House, né, em Cuba, e a ideia é que a Google melhore a infraestrutura da internet no país inteiro. Fica aí a sugestão, inclusive, para o governo brasileiro, né? Porque a internet em muitos lugares do Brasil ela não é nem um pouco boa devido à operação de um verdadeiro cartel.
Ainda no começo da semana, mulher saudita é detida por publicar fotos sem véu no Twitter.
Só para constar, né? Falando em cartel, você que tem Netflix, muito provavelmente vai começar a pagar alguns centavos de imposto agora também. E para constar, né, voltando aqui à notícia que o nosso querido Matias nos trouxe, uma mulher saudita, muito provavelmente identificada como Malak al-Sherri, ela saiu às ruas, tirou fotos e postou fotos no Twitter com os cabelos descobertos. Ela foi presa. Segundo uma chefe de polícia saudita, a instituição tem recebido pedidos de execução até da mulher. Desculpe, não era uma obviamente, né? O porta-voz da polícia, o Fawaz al-Maiman, Não foi revelado o nome da mulher, porém ela foi identificada pelas próprias redes sociais. Só que, ao mesmo tempo em que receberam mensagens para que ela seja executada, para que ela seja julgada por blasfêmia, por não respeitar as leis e os costumes do país, ela também recebeu muito apoio nas redes sociais, que compartilharam a imagem e adiantaram essa mensagem, né? Levaram o recado adiante. E aí, antes que alguém dê alguma razão, possivelmente, à polícia da Arábia Saudita, ou então venha dizer que nós estamos sendo islamofóbicos por elogiarmos essa postura, é bom lembrar, né, um princípio básico do direito e da filosofia, é que leis tiranas não são legítimas a serem obedecidas, e segundo, ela não fez nada que não seja em relação ao próprio corpo dela e à estética da sua aparência. Ela não obrigou ninguém a tirar o véu, ela não obrigou ninguém a fazer nada, e são leis de uma monarquia absolutista que controla um país com mão de ferro, com severas violações de direitos humanos e que não tem nenhuma legitimidade. Então, tá aí o nosso apoio à jovem.
Além de patrocinar o terrorismo internacional.
Você que tá dizendo, não fui eu.
Mentira,
é você e o Wikileaks e todos aqueles e-mails. Vai lá e joga, Saudi Arabia. É.
Notícia da última terça-feira, dia 13 de dezembro. Trump anuncia Rex Tillerson como secretário de Estado.
Então, a gente tinha comentado que a gente não ia falar do gabinete do Trump ainda, enquanto ele não tiver completamente formado, né? Não forem apenas boatos.
Isso porque na semana passada a Linda McHannon foi escolhida como a secretária de... líder de pequenos negócios. E... quem que é a Linda McHannon? É a cofundadora do WWE.
Ah, mas eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes curtem. Um abraço pro Hulk Hogan, que certamente está nos ouvindo, brother. Mas, brincadeiras à parte, até porque o Hulk Hogan é um cara com um retrospecto também polêmico. Mas é que nesse caso estamos falando, né, do secretário de Estado, que é como se fosse o ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos. E o Rex Tillerson, ele é o presidente da ExxonMobil. Ele é um cara extremamente brother da Rússia e do Putin, até porque você não pode ser um alto executivo do ramo do petróleo se você não tem, no mínimo, relações razoáveis com a Rússia. E só que assim, tem uma coisa curiosa. O Trump, nesse caso, ele está recebendo muita porrada. Aí nosso ouvinte pode pensar, óbvio que ele está recebendo porrada, porque ele é o Trump, ou então porque ele está recebendo porrada da mídia liberal que apoiava Hillary. Só que nesse caso ele está recebendo porrada de todo mundo. Ele está recebendo porrada dos republicanos tradicionais, que não entendem, não concordam em você colocar um nome muito próximo da Rússia e um nome que não tem absolutamente nenhuma relação com a diplomacia dos Estados Unidos, com relações governamentais, com relações do Estado dos Estados Unidos. E ele também tem tomado porrada de pessoas que foram favoráveis ao Trump durante sua campanha, como, por exemplo, a Sarah Palin, a ex-governadora do Alasca, que apoiou o Trump, faz parte do movimento Tea Party, e na biografia dela, na autobiografia dela, né, a Going Rogue, de 2009, ela criticou ele, o apelido dele era T-Rex, né, por fazer, né, um trocadilho com o nome dele, chamando ele de Falcão do Petróleo, que a Exxon era uma empresa extremamente hostil a negociações. Então, assim, ele é uma figura que levantou problemas de dois lados. Além de acusações, né, que são acusações que o próprio Trump recebe, de que ele pode eventualmente usar o cargo para benefício da empresa, né, a diplomacia do petróleo não é uma novidade, só que nesse caso seria uma diplomacia do petróleo da ExxonMobil, né?
Na própria crítica da Palin, cabe lembrar, né, a Rússia está separada do Alasca pelo Estreito de Bering. O Alasca é um dos maiores produtores de petróleo nos Estados Unidos.
O Alasca, que já foi da Rússia.
Que já foi da Rússia,
e isso,
inclusive,
que você mencionou, está presente num documentário muito legal chamado Simpsons, o filme. que o Homer ele vai morar no Alasca e aí o tem um tipo um porteiro no Alasca que dá $1,000 para ele e fala: isso é para você ignorar que estamos destruindo o meio ambiente. Então, assim, teve essa questão. Além de outras críticas, porque o que aconteceu? O diretor da CIA, um dos diretores da CIA, né, melhor dizendo, ele disse que, essa semana, falou com todas as letras, que a Rússia patrocinou, realizou, coordenou ataques, hackers, contra a eleição dos Estados... que influenciaram a eleição dos Estados Unidos. Não é que os hackers entraram nas urnas eletrônicas, no sistema, alguma coisa assim, e mudaram ali o voto e alteraram a quantidade de votos. A questão é que todos aqueles e-mails que complicaram a situação da Hillary, que foram divulgados pelo WikiLeaks, da atuação dela desastrada em Benghazi, do Comitê Democrata, que causou afastamento da coordenadora de campanha, que mostraram que o Comitê Democrata prejudicou deliberadamente o Bernie Sanders, tudo isso foi feito pela Rússia. E aí, nós tivemos, então, críticas por ele colocar esse nome pró-Rússia, e essa semana o Donald Trump também recebeu algumas críticas bem simpáticas da China, né, que o Trump, como teve a ligação com Taiwan e sinalizou uma aproximação de Taiwan, a China, no editorial de um dos seus principais jornais estatais, chamou ele de criança em política externa. E só para fechar nos Estados Unidos, meu caro Matias, você lembra, né, que falamos aqui que um juiz tinha suspendido a recontagem em Michigan, porém em Wisconsin nós tivemos a recontagem. E a recontagem, de fato, encontrou 131 votos errados a favor do Trump. Então a Hillary, ela foi tipo aquele aluno que pede pro professor revisar a nota e o professor vem falar: você tem razão, essa questão aqui você errou, e diminuiu a nota. Teve 131 votos a mais pro Trump em Wisconsin.
Fazendo o advogado do diabo, o pedido partiu da Jill Stein.
Sim, sim. Mas
A Hillary não achou nada ruim.
Mas então o Trump acabou ganhando 131 votos. Não podia deixar a piada passar, né?
Ainda na última terça-feira, protestos na Polônia contra a nova lei de reunião pública.
Então, na Polônia nós temos um partido conservador eurocético, né, o Lei e Justiça, no poder.
Pode adicionar ultracatólico também.
Ultracatólico, nós tivemos aquela questão do aborto recentemente. Na Polônia, conservador e ultracatólico andam juntos. Né? A Polônia é talvez em intensidade um dos países mais católicos do mundo, não apenas em proporção, né? E no caso polonês, nós tivemos uma nova lei que, a proposta de uma nova lei, de que possa autorize a polícia e autorize forças de segurança a dispersarem multidões e impedirem a formação de multidões públicas. E o governo tem repetidamente dispersado, por assim dizer, encontros públicos, e isso começou a semana passada, isso teve um ápice semana passada, porque um grupo estava se reunindo na frente do Palácio Presidencial para relembrar o acidente aéreo de 2010, que aconteceu na Rússia, que vitimou muitas pessoas, inclusive o então presidente do país. E isso foi... isso é um tema de sensibilidade nacional. E mesmo assim, a multidão foi dispersada. O Lech Walesa, o ex-líder do Solidariedade, que foi o primeiro líder polonês eleito democraticamente após o governo comunista, disse que esse governo está destruindo tudo pelo qual eles lutaram, que uma Polônia democrática está em jogo e que esse governo é mais autoritário, tem um espírito mais autoritário do que o governo da Polônia comunista. Lembrando que o governo da Polônia comunista, ele era um governo do nível da Alemanha Oriental, do nível de agências como a Stasi. Estamos falando de governos que eram mais autoritários do que o próprio governo soviético, tá? Acreditem se quiser ou não. Então, óbvio que o Lech Walesa ele vai falar isso por uma questão partidária, digamos assim, mas fazer uma acusação dessas é bastante sério, né? E a própria União Europeia começou a questionar essa nova lei polonesa, e aí o Witold Waszczykowski, a pronúncia provavelmente está errada, desculpem, tá? Enfim, vou chamar ele de Witold, o ministro de Relações Exteriores da Polônia, defendeu a lei em Bruxelas na semana passada, dizendo que o governo não está violando nenhuma convenção internacional, apenas queremos introduzir alguma ordem, sendo que tem uma tendência de protestos no nosso país recentemente. Então, a própria União Europeia está começando a questionar a Polônia, lembrando que a Polônia é parte da União Europeia, é parte completa, não é que nem a Turquia, o Erdogan, alguma coisa assim. Então, nós temos uma questão bastante complicada, inclusive um dos cânticos dos opositores ao governo é que Varsóvia é livre e que eles não vão usar uma foice e um martelo. Então tá aí um debate político bastante complicado na Polônia, que certamente ainda vai durar um tempinho.
Passamos agora para a coluna aberta.
Coluna aberta.
Assembleia Nacional julga Maduro culpado pela crise na Venezuela.
Então, a gente falou semana passada, né, meu caro Matias, que a oposição venezuelana já tinha notificado que abandonaria as negociações mediadas pelo Vaticano se o governo Maduro não considerasse a possibilidade de eleições diretas, emergenciais, antecipadas, melhor dizendo, e a libertação de prisioneiros políticos. Então, como parte dessa sessão de negociações, o Parlamento, a Assembleia Nacional Venezuelana, declarou que considera o Maduro responsável pela crise econômica e política do país, dizendo que é um governo imoral e incompetente e ilegítimo. Lembrando que a gente tinha comentado, quando nós tivemos a primeira votação desse tipo, que o parlamento venezuelano não tem capacidade de tirar o Maduro do poder. Não há essa previsão legal na Venezuela. Eles podem solicitar um julgamento à Corte Suprema de Justiça, que hoje é controlada por partidários do Maduro, ou então autorizarem o referendo revogatório que está na justiça eleitoral sob suspeita de fraudes, embora muito provavelmente seja também uma manobra do próprio Maduro para adiar esse tipo de questão. Segundo o presidente do parlamento, o Henry Ramos Alup, o governo é falido e fora da lei, e enquanto esse governo estiver no poder, a população vai correr o risco de passar fome. E, simultaneamente, o que aconteceu? O Maduro decretou a retirada da circulação da nota de 100 bolívares, a nota de maior valor, de maior denominação. Ele disse que tomou essa decisão dizendo que quadrilhas e grupos apoiados pela Colômbia, baseados na Colômbia, no Brasil e apoiados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, estão estocando essas cédulas para desestabilizar a economia do país. Milhares de venezuelanos fizeram filas para poderem trocar as suas cédulas pela nova moeda de 100 bolívares e, segundo a cotação oficial, nessa semana, a nota de 100 bolívares, ela vale atualmente 49 centavos de real na cotação oficial e 6 centavos de real na cotação paralela. Muitos estabelecimentos passaram a não mais aceitar essa nota para não ter que realizar a troca. Segundo o ministro do Interior, a comprovação plena de galpões com notas de 100 bolívares na Colômbia, na Europa e na Ásia como parte de uma conspiração liderada pelos Estados Unidos. E aí, para impedir o trânsito dessas moedas, a Venezuela fechou suas fronteiras com a Colômbia por 72 horas no início da semana e, na quarta-feira, dia 14, fechou a sua fronteira com o Brasil por 72 horas, segundo o governo venezuelano, para evitar não apenas esse processo de fraudar a moeda venezuelana, mas também para impedir o contrabando de outras moedas e de itens vendidos no mercado paralelo, no mercado negro, o termo que preferirem. No caso da fronteira brasileira, além o Brasil e a Venezuela têm uma fronteira enorme, né, de mais de 2 mil quilômetros, mas principalmente os postos de fronteira, como na cidade de Pacaraima, que fica em Roraima. Então, a Venezuela, inclusive, fechou as suas fronteiras sob essa acusação desse contrabando e dessa conspiração para fraudar a moeda venezuelana, consequentemente, a própria economia venezuelana como um todo. O Maduro, ao anunciar a medida, disse: é uma medida dura, mas inevitável, e ninguém vai perder seu dinheiro, a não ser aqueles trapaceiros que carregam caminhões de notas na região fronteiriça. A questão é que, além das declarações do governo venezuelano, não houve nenhuma oferta, nenhuma demonstração, melhor dizendo, de prova material disso, né? Uma foto, uma imagem, um desses caminhões apreendidos, alguma coisa assim. Chegou-se ao ponto de integrantes do governo dizerem que tem galpões com nota de 100 bolívares na Ucrânia, enfim. Teria se chegado, segundo o ministro do Interior, novamente, a quantidade, as máfias retiraram cerca de 300 bilhões de bolívares da Venezuela, o que seria, na cotação oficial, 1,48 bilhão de reais e, na cotação paralela atual, 279 milhões de reais, como uma forma de asfixiar, desculpem a câimbra mental, a economia venezuelana. E, além disso, paralelamente, o Mercosul transferiu a presidência do grupo para a Argentina numa reunião dos chanceleres do bloco na quarta-feira em Buenos Aires, que não contou com a presença da Venezuela, que havia sido suspensa. A chanceler venezuelana, Delcy Rodríguez, esteve em Buenos Aires, tentou entrar no prédio do que estava ocorrendo encontro, na chancelaria argentina, e a Suzana Malcorra depois deu declarações à imprensa, abro aspas: avisei verbalmente por escrito que ela não estava convidada, mas ela quis vir mesmo assim. Então eu a recebi como manda o protocolo, mas deixei claro que ela não poderia participar do encontro. Enquanto estiver nessa situação, a Venezuela não terá voz nem voto no grupo. E, obviamente, a chanceler venezuelana resistiu a isso e afirmou que aquele encontro era irregular e mais político do que técnico. Abro aspas agora para a Rodrigues. Não aceitamos e consideramos que nós continuamos na presidência. Por isso, não precisamos pedir autorização para comparecer a uma reunião do Mercosul. Faço isso para defender a legitimidade do bloco. Se não nos deixam passar pela porta, nós entraremos pela janela. Então, o que acontece é que, basicamente, a Rodrigues, ela desejava, obviamente, aparecer nos jornais, ser a notícia, ser a manchete, para poder, na perspectiva dela, denunciar essa irregularidade que seria a exclusão da Venezuela do encontro do grupo. Além disso, em frente à chancelaria argentina, enquanto ocorria o encontro do Mercosul com a presença do chanceler José Serra, tinha um pequeno protesto, tinha um protesto generalizado argentino. Mas havia também brasileiros protestando, pedindo eleições diretas, dizendo que o governo brasileiro atualmente é um governo golpista, e com cartaz dizendo que o Serra é o chanceler de 23 milhões, numa referência à lista da Odebrecht, né, que saiu essa semana, que, como eu costumo brincar, se acharem a versão original, não sobra um desde Vargas.
E... esses brasileiros residentes na Argentina também repetindo o ato feito em Olivos, né, quando o Michel Temer foi visitar o Maurício Macri, numa visita que não tinha caráter oficial, já que se fosse dessa maneira teria que ser realizada na Casa Rosada. Foi para Olivos justamente para tentar dispersar, né, possíveis protestos, lembrando que a Quinta de Olivos é a residência oficial, né? A Casa Rosada é onde o presidente despacha. Teve essa separação em meados do século XX. E também foi em Olivos que foi assinado o protocolo que leva o nome da cidade, que acabou fundando o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. E foi por esse, através dessa instituição, que o presidente do Uruguai, o Tabaré Vázquez, expressou a Nicolás Maduro a
solidariedade.
A solidariedade, né? Falou que o Nicolás Maduro teria que procurar o protocolo de Olivos para a solução dessas controvérsias. Lembrando que o Uruguai foi o único país que não se indispôs com a permanência da Venezuela no bloco.
E a suspensão da Venezuela foi com não seria um voto em branco, esqueci agora o termo, mas...
Uma abstenção.
Foi com a abstenção do Uruguai. Né? Uruguai que... Você diria que Olivos, né, nessa questão de residências, seria a Granja do Torto da Argentina?
Talvez.
Não, é que no caso, né, o Palácio do Planalto acaba acumulando os dois, mas enfim, é que a Granja do Torto, né? Só dois presidentes decidiram na Granja do Torto, Lula e Figueiredo.
E o Collor na casa da Dinda.
Mas ali não era... ele transformou em residência oficial, mas não era.
E o Maduro também diz que acredita na espiritualidade e ética do Vázquez. E é até curioso isso, lembrando que o Tabaré Vázquez, ele é da Democracia Cristã, né? Dos partidos que formaram a Frente Ampla, que é uma coalizão de esquerda. Mas os dois têm uma relação muito boa.
Então vamos. Agora a questão é o seguinte, e fica uma questão pendente, digamos assim, que é o seguinte: o dinheiro venezuelano, ele hoje, né, tem essas duas cotações, a paralela e a oficial, a paralela muito mais abaixo. Então as pessoas, quando elas forem trocar o seu dinheiro, elas além de terem a indisposição de terem que fazer isso, né? Imagine só você, né, caro ouvinte, se você tivesse que ir lá trocar seu dinheiro, caso você queira saber um pouco melhor sobre isso, talvez pergunte aos seus pais ou aos seus avós, né, lembrando que o Brasil, anos 80, anos 90, teve muito dinheiro, você teve inclusive o dinheiro carimbado, né? O Cruzeiro Novo era o carimbado, né? Não vou lembrar mais, mas enfim. Mas nessa troca, além de terem indisposição, é capaz de, por conta dessas diversas cotações e diversas manobras, as pessoas acabarem perdendo ainda mais poder aquisitivo, que já é pouco num país que enfrenta uma situação de escassez. Então, no final das contas, se tiver ou não essa conspiração, essa grande conspiração internacional, se tiver, é culpa dos Estados Unidos. Se não tiver, é incompetência do governo Maduro. Mas de qualquer jeito, quem paga o pato, com o perdão do trocadilho, já que no Brasil ele, nos últimos tempos, eu juro que foi sem querer.
Adquiriu um novo significado.
Eu juro que foi sem querer, não foi um termo partidário. Mas quem acaba se ferrando é a população venezuelana, a população comum, que agora tem até que trocar o seu dinheiro por uma nova forma. Então vamos ver aí o que vai se desdobrar aí na Venezuela.
Bem, passemos agora para as efemérides semanais.
A semana na história.
De dezembro de 1791, há 225 anos, era ratificada a Bill of Rights nos Estados Unidos da América.
Então, meu caro Matias, só pra... Né, você falou as efemérides da semana, mas hoje a gente vai falar das efemérides das semanas, né? Que,
até o final do ano.
É, né? A gente... em vez de falar três de uma semana, a gente pegou duas de uma semana, são três semanas até o fim do ano, então a gente vai ter seis. E aí no primeiro programa do 13 de janeiro, a gente também vai ter um Semana na História um pouquinho mais rechonchudo. Nesse caso aqui, a Bill of Rights nos Estados Unidos, é porque no caso dos Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos ela é bem concisa, bem breve, e quando o país foi formado, nós tínhamos uma discussão muito interessante, né, que era dos federalistas contra os antifederalistas. Né, os antifederalistas, que de certo modo são a base ideológica do que acabou resultando na Guerra Civil Americana, né, consideravam que os estados que compunham os Estados Unidos eram países soberanos, unidos apenas para questões de questões externas e questões comerciais. Né, a Virgínia, a Carolina do Sul, a Pensilvânia, cada um desses seria um estado independente. E os federalistas desejavam uma maior centralização de poder, que foi o que acabou acontecendo. E como parte desse debate, como parte dessa discussão, a Bill of Rights foi um documento que conteve as 10 primeiras emendas à Constituição dos Estados Unidos para satisfazer as demandas antifederalistas, garantindo os direitos dos cidadãos, porque eles temiam que um governo centralizado se tornasse uma nova monarquia, um governo absolutista, um governo tirânico, alguma coisa assim. Então, a Bill of Rights compreende as 10 primeiras emendas à Constituição dos Estados Unidos, como a famosa segunda emenda sobre o direito de portar armas, e outro item da Bill of Rights virou emenda constitucional em 92, vulgo ontem, né? Um documento de quase 200, mais de 200 anos depois. Então é um documento bastante interessante, especialmente a sua discussão ali com caras muito interessantes de serem lidos, como Thomas Jefferson e Alexander Hamilton.
14 de dezembro de 1911, 105 anos atrás, Roald Amundsen chega ao Polo Sul.
É um famoso explorador que, inclusive, falando em Polo Sul, recentemente o Buzz Aldrin, né, ele não ficou contente em pisar na Lua, acho, ele se tornou a pessoa mais velha a ir até o Polo Sul. Ele está com 70 e poucos anos e assim, O que eu posso fazer na minha vida agora? Né? Não sobrou muita coisa. Né? Mas, enfim, o Roald Amundsen foi o primeiro explorador, norueguês, que chegou no Polo Sul. Lembrando que o Polo Sul também é o continente da Antártica, da Antártida, tem gente que pronuncia das duas maneiras, mas enfim. No caso, lembrando que, inclusive, apenas aproveitando aqui, o Brasil passou aqui a reconstruir a sua base que fica no continente gelado, que não tem soberania de nenhum país, tem apenas bases científicas para exploração e pesquisas. E ele acabou morrendo na ilha de Jan Mayen, que é a Ilha do Urso, que é apenas também como uma mera brincadeira. Como eu sei que tem muitos nossos ouvintes que gostam de jogos de estratégia e tal, no Victoria 2, se você começa o jogo com a Suécia, declara a independência dessa ilha e passa a governar essa ilha, passando 6 meses, a sua população de 10 habitantes morre congelada. Então você passa a governar uma ilha de 28 mil ursos. E aí você pode construir exércitos ursos. Eles colocaram esse pequeno easter egg, né, pra você poder brincar. No início é divertido, mas depois de um ano enche o saco porque você não consegue fazer nada. Mas tá aí.
15 dias depois, ainda em 1911, no dia 29 de dezembro, a Mongólia declarava sua independência.
A Mongólia, que fazia parte do Império Chinês, parte dela do Império Chinês, parte dela do Império Russo, e aí acabou, tivemos a independência do atual estado da Mongólia, que é um estado muito próximo da Rússia, né? Não à toa foi o primeiro país após a Revolução, as Revoluções Russas de 1917, a adotar um governo de caráter socialista com a República Popular da Mongólia em 1924. Tinha uma aliança militar com a Rússia, que tem até hoje, né? Nós inclusive falamos alguns programas atrás de quando Lavrov pousou na Mongólia e causou um pequeno incidente diplomático no aeroporto Gengis Khan, o nome de aeroporto mais legal que existe. E foi na Mongólia em que os soviéticos derrotaram os japoneses em 1939, na Batalha de Kalingol, fazendo com que os japoneses passassem a temer o exército soviético, por isso que os japoneses não declararam guerra à União Soviética. E tem lá uma estátua gigantesca do Zhukov, o general soviético da Segunda Guerra Mundial, na Mongólia. Então tá aí, 105 anos de independência da Mongólia, um lugar que eu desejo muito conhecer um dia.
Em 24 de dezembro de 1951, ou seja, 65 anos atrás, era a vez da Líbia se independizar.
A Líbia, que era uma colônia italiana, com a Segunda Guerra Mundial, ela é ocupada pelos britânicos, passa ali por um período de um governo provisório, até declarar a sua independência com uma monarquia, a Líbia era um reino, até que o rei sofre um golpe militar, e dentro dessa facção militar, que assume o poder, vai ascender e vai se destacar um coronel chamado Gaddafi, que vai governar a Líbia por muito tempo, até ser derrubado pela Revolução / Guerra Civil / Intervenção Exterior. Ele que, além de ter governado a Líbia com mão de ferro, ele esteve comprovadamente envolvido em dois atentados terroristas, um deles extremamente traumático, né, que foi o avião que foi explodido no ar no Reino Unido. Esqueci o código do voo que ele ficou conhecido, né? O avião 155, 455, não sei, eu lembro que tem um 5, acho, mas ou não, não sei. Mas então tá aí, 65 anos de independência da Líbia, e fica nossos votos para que o país possa ser reconstruído, já que hoje ele sequer existe um governo legítimo centralizado no país.
Dia 19 de dezembro de 1961, há 55 anos, era a vez de Goa se libertar.
Então, Goa no caso é bastante curioso, né? Porque Goa era uma posse portuguesa no meio do subcontinente indiano. Estamos falando aqui do fim do colonialismo europeu na Ásia e na África, né? Várias independências. Portugal já estava envolvido em guerras em Moçambique e Angola. Goa desejava sua independência, desejava se unir à Índia. Portugal não queria liberar, né? Por conta da retórica nacionalista do governo salazarista. Então o que que a Índia fez? Desceu o cacete. Invadiu Goa. Se não me engano, tivemos uns 50, 60 mortos juntando os dois lados, mas a Índia fez uma mobilização militar assim tremenda, milhares de soldados, porta-aviões, aviões e tudo mais, e tomou Goa, e Goa declarou esse dia feriado em Goa como o dia da libertação, o dia que Goa voltou a fazer parte da Índia. Goa, que fazia parte da Índia desde os tempos, né, de Vasco da Gama, né, que inclusive depois ele, se não me engano, foi vice-rei na Índia, não sei.
Foi vice.
Foi vice.
Vasco da Gama foi vice, só para deixar registrado. 26 de novembro de 1991, há 25 anos, ocorria a dissolução do Soviético Supremo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
26 de dezembro.
De dezembro.
Esse ano teremos aniversário, então, de 25 anos exatos do fim da União Soviética. Né? E chega a ser irônico, né? Porque, assim, é irônico pra gente. Porque a União Soviética era um Estado absolutamente laico. Por um período de sua existência, foi um Estado ateu. Mas a maioria da população russa é ortodoxa, ou seja, isso significa que eles não comemoram o Natal no dia 25 de dezembro, eles usam outra datação, mas chega a ser um pouco irônico que a última vez em que a bandeira soviética foi hasteada em Moscou foi no Natal, entendeu? Não se fazem mais comunistas como antigamente, mas dia 26 de dezembro o Soviético Supremo se autodissolveu, após já a independência de diversas repúblicas, né? Em agosto a gente falou, por exemplo, da independência da República da Ucrânia, nós tivemos a independência da República da Rússia, nós tivemos a formação da Comunidade dos Estados Independentes, que unia 13 países, excluindo 12 países, desculpem, excluindo não, né? Se excluindo os três países bálticos, que consideravam que eles não faziam parte da União Soviética, eles tinham sido invadidos e anexados, o que é verdade, inclusive. Então, tá aí, mas o fim oficial de dissolução do Soviético Supremo foi 26 de dezembro de 91.
Passamos agora para o match. Duplo atentado perto de estádio de futebol em Istambul deixa 29 mortos.
Então, meu caro Matias, esse bloco do match, infelizmente, ele será um passeio mundial pelos atentados terroristas que aconteceram especialmente no final de semana. No caso de Istambul, estava ocorrendo o jogo Beşiktaş contra o Bursaspor. Para quem quiser entender mais tanto a história da Turquia, mas como a importância dos times turcos, a identidade cultural e política das equipes turcas, nós temos um Fronteiras Visíveis do Futebol em dois programas e pretendemos fazer ainda um terceiro com convidados, mas que tivemos problemas de agenda, mas vai rolar, tá? Podem ficar tranquilos com isso. No caso, nós tivemos pelo menos duas explosões. E o estádio do Beşiktaş, né, a Arena Vodafone, fica bem no centro de negócios, digamos assim, de Istambul. Não é no centro histórico. Comparando com São Paulo, é como se fosse na região...
Berrine.
Oi?
Da Berrine.
Não, mais Avenida Paulista, assim. Não chega a ser um centro histórico, mas é um centro bastante frequentado. Nós tivemos duas explosões, o número de mortos...
O estádio que é recente também,
foi
inaugurado ano passado, inclusive com a presença do Erdogan na inauguração.
O Erdogan, que gosta de futebol, quando era garoto jogou futebol, enfim, tem um estádio com o nome dele. Né?
E o nosso ouvinte Bolívar Silveira até falou que um dos destaques do atual campeonato turco é um atacante que chama Erdogan, do Trabzonspor.
Ele parece com o Gollum também? Não.
Parece que não.
Parece que não, mas tudo bem. Imagino eu que ele joga melhor que o Gollum. Mas enfim, depois da notícia que a gente colocou no roteiro, o número de mortos confirmados passou de 38 pessoas, mais de 160 ficaram feridas, e logo depois do atentado, o governo turco responsabilizou o PKK, né, o partido dos Trabalhadores do Kurdistão, na verdade, o PKK é o partido, né, e ele tem, a gente já comentou sobre isso em vários programas, ele tem uma ala militante que para o governo do governo turco é uma organização terrorista, né? E aquela questão de militante ou terrorista muitas vezes depende da posição da pessoa, então vocês fiquem à vontade para determinar a sua postura, que é o Falcões da Liberdade, o TAK. E o governo Erdogan responsabilizou o TAK logo depois do atentado. E, ao contrário das outras vezes em que a gente comentou que o Erdogan, a primeira coisa que ele fazia era responsabilizar os curdos. Ele prendeu políticos curdos. Né? O Erdogan, ele tem tomado diversas medidas autoritárias, sim. O que a gente vai falar agora não implica em defender ou legitimar o Erdogan. Porém, dessa vez, o governo turco tinha razão. Tanto que o TAK assumiu a responsabilidade do atentado, das explosões. E... não apenas assumiu o atentado, como colocou que o alvo, na verdade, eram as bases policiais que estavam fazendo a segurança do jogo, a segurança do jogo de futebol. Não se sabe ainda direito as circunstâncias do atentado, se foi um suicida, se foi um carro... Na verdade, um foi um carro-bomba e o outro, muito provavelmente, foi um atentado suicida. E o governo turco, o governo do Erdogan, disse que vão continuar a perseguir os responsáveis, dizendo que, abro aspas, para um comunicado do Beşiktaş: terroristas atacaram nossas heróicas forças de segurança que garantiam a segurança dos nossos torcedores e dos torcedores da equipe visitante Bursaspor. Nos levantaremos contra esses covardes. Já o governo turco disse que ninguém duvide que conseguiremos vencer essas organizações terroristas e os que estão por trás delas, e que vai continuar. E o governo turco também prometeu vingança contra os turcos. No caso, quem falou isso foi o ministro do interior, o Süleyman Soylu, que disse: mais cedo ou mais tarde teremos nossa vingança. Esse sangue não será deixado no chão, não importa o preço. E ele estava num funeral da polícia turca. Né, a gente não sabe direito, eu não sei sequer se essa informação foi divulgada, eu não achei nenhum número firme, né, dos mortos, de quantos eram policiais, quantos eram civis na visão do TAK, né, quantos eram não policiais, torcedores, enfim. Agora, saindo da Turquia, nós tivemos também outros três ataques. No caso, um caminhão-bomba com motorista suicida explodiu na Somália, deixando pelo menos 29 pessoas mortas, e um ataque que foi reivindicado pelo grupo Al-Shabaab. Lembrando que o Al-Shabaab ele é filiado, vinculado à Al-Qaeda na Somália, tem suspeitas de ligações com o Daesh, né, o auto-intitulado Estado Islâmico, embora o Daesh e a Al-Qaeda tenham suas divergências. Pelo menos 29 pessoas ficaram mortas e pelo menos 50 ficaram feridas. E o porta-voz do Al-Shabaab disse que a explosão tinha como alvo um barco de polícia que estava no porto. Saindo da Somália, vamos até o Egito, em que um ataque, uma explosão no interior de uma igreja copta ortodoxa no Cairo deixou pelo menos 25 pessoas mortas. A igreja de São Pedro e São Paulo. Lembrando que o Egito é o país de maioria muçulmana com maior número de cristãos. Calcula-se cerca de 10 milhões de cristãos coptas, né, que é uma vertente do cristianismo ortodoxo, no Cairo, né, uma das principais figuras do cristianismo ortodoxo, uma das principais instituições históricas do cristianismo ortodoxo, é o Patriarcado de Alexandria, né, o Patriarca de Alexandria. Segundo o bispo Angaelos, né, que ele é um bispo copta no Reino Unido, disse que esse templo ele é muito frequentado pelos fiéis coptas do Cairo, que comparecem às missas em massa. Segundo a TV estatal do Egito, a bomba que explodiu no salão principal da igreja, ela tinha 12 quilos de TNT e tivemos pelo menos outras 50 pessoas feridas, além dos 25 mortos. No caso, o que acontece, inclusive o patriarca, né, o Papa é uma abreviação de patriarca, né, o patriarca Tawadros II, ele estava na Grécia, voltou ao Egito para amparar os familiares dos mortos, do ferido, amparar os seus... não sei se o termo... os seus fiéis, os membros da sua igreja, né? O presidente Al-Sisi condenou o ataque, declarou 3 dias de luto nacional e disse que esse ataque é dirigido contra toda a nação. Sejam cristãos, sejam muçulmanos, o Egito sairá mais unido. O primeiro-ministro egípcio disse que todos os muçulmanos e todos os cristãos da nação se solidarizam com esse ato de terrorismo. O imã Al-Azhar, o principal imã sunita no Egito, condenou o terrorismo contra almas inocentes, E também é, ao mesmo tempo, é importante a gente lembrar que não é a primeira vez que os cristãos coptas egípcios são alvos de violência, especialmente depois do início da Guerra Civil na Líbia, né? Nós tivemos o caso daqueles pescadores egípcios cristãos que foram presos, foram capturados pelo Daesh na Líbia e foram executados de forma brutal e midiática para o mundo inteiro. E desde então, nós tivemos pelo menos 50 mortos coptas no Egito em ataques a igrejas, explosões a igrejas, ou então sequestros de grupos cristãos. Ao mesmo tempo, isso é um indício, e aí é um assunto que a gente provavelmente vai entrar no ano que vem, porque pode escalonar. O governo Al-Sisi, ele está começando a perder um pouco da sua autoridade, né? Aqui fica um abraço para nosso ouvinte Caterine Soliman, que é nosso ouvinte binacional, brasileira e egípcia. O governo Al-Sisi, ele tem começado a perder sua autoridade sobre denúncias de corrupção, sobre denúncias de não conseguir mais manter a segurança, aqui não só dos cristãos, mas a segurança em geral no Egito, com um possível crescimento do extremismo no país. E, finalmente, vamos aqui agora para a Nigéria, em que um atentado suicida no nordeste da Nigéria, cometido por duas mulheres, deixou pelo menos 45 pessoas mortas e outras 33 feridas. As duas mulheres fizeram se passar por clientes nesse mercado e se explodiram. E aqui tem uma questão muito importante da gente lembrar sobre a Nigéria e a violência na Nigéria, a questão do Boko Haram, a questão da violência sectária na Nigéria. E aí, novamente, fazendo um pequeno alto jabá, o nosso Fronteiras Invisíveis sobre a Nigéria conta um pouco da história do país, que o sul é de maioria cristã e o norte é de maioria muçulmana, né? E esse atentado foi no nordeste, ou seja, na região norte, inclusive perto do centro do comando do Boko Haram no país, No auge do grupo, digamos assim. E o que eu disse que é importante a gente pensar, essas duas mulheres que se explodiram, talvez, e mais que talvez, aí entra, né, uma perspectiva pessoal, provavelmente não se voluntariaram a isso, né? Elas muito provavelmente, possivelmente foram sequestradas por grupos ligados ao Boko Haram, E foram ou obrigadas, ou então sofreram uma espécie de lavagem cerebral, de doutrinação, que acontece. Hoje nós temos um centro para tratamento de pessoas que foram reféns do Boko Haram na Nigéria, e são pessoas que ficam completamente, com perdão da palavra, mas completamente birutas, por conta da lavagem cerebral a que são submetidos. Então, e essas duas mulheres muito provavelmente podem ter sido sequestrados, capturados em circunstâncias como a gente teve daquela escola, em que mais de 200 meninas foram sequestradas pelo Boko Haram e foram forçadas a se tornarem mulheres bomba, levando aí dezenas de vidas inocentes. E o presidente Buhari disse que a situação estava sob controle. Lembrando que o Boko Haram, do ponto de vista dos governos, ele não mais existe, né? Ele não tem mais tanto território em seu poder, porém o grupo ainda existe, as suas lideranças ainda existem. Então, inclusive um sinal do Boko Haram de que eles ainda são uma ameaça, de que eles ainda são uma fonte de terror, né? Infelizmente, né, nosso ouvinte provavelmente saiu desse quadro querendo mandar o mundo parar, porque ele quer descer. A situação não vai melhorar no decorrer do programa, tá? Mas ficou aí esse giro aí desse fim de semana bem triste que tivemos pelo mundo.
Bem, falando nisso, vamos passar agora para o cheque.
Cheque.
Após conquistas recentes, exército sírio diz controlar 98% de Alepo.
Hoje, lembrando que estamos gravando esse programa na quinta-feira, dia 15 de dezembro. Hoje, dá para dizer que a batalha de Alepo acabou, que o exército sírio, apoiado pela aviação russa, apoiado pelo Hezbollah e por milícias pró-governo, controla toda a cidade de Alepo. O que isso quer dizer? Primeiro, é uma vitória política e simbólica para o governo do Bashar al-Assad, que agora, perante inclusive a mídia, perante a comunidade internacional, consolida uma imagem de vencedor, né, de que ele venceu a guerra civil, reunificou o seu país à força. No caso, permanecem bastiões tanto da oposição síria quanto do Daesh, e a gente vai chegar a falar disso, mas principalmente curdos, e a gente já falou aqui que a nossa principal preocupação com a situação na Síria é que os maiores combatentes, que foram os curdos, correm o risco de serem os maiores prejudicados depois. E quando a gente diz maiores combatentes, porque eles lutaram literalmente contra todo mundo. Eles lutaram contra o governo, lutaram contra a Turquia, lutaram contra o Daesh, em alguns momentos lutaram contra a oposição síria também. Então é isso que a gente quis dizer. E no caso de Alepo, agora com toda a cidade na mão do regime sírio, nós temos o quê? Nós tivemos cerca de 2 mil rebeldes que se entregaram. Nós temos uma área com dezenas de milhares de civis que estava sob cerco e agora estarão sob controle sírio. Várias pessoas estão tentando deixar a região e buscar refúgio em algum lugar ou inclusive na fronteira da Turquia. Porém, lembrando que no hemisfério norte estamos falando do inverno e, além disso, nos últimos dias tem sido um clima extremamente chuvoso na região e o inverno lá é pesado. Lembrando que estamos falando de uma região que no auge do inverno neva, tá, gente? Não é o inverno do Rio de Janeiro, né? Por mais que a gente ligue o Oriente Médio a um sol escaldante, alguma coisa assim, estamos falando de frio. Tivemos um relatório do Comitê das Nações Unidas para Refugiados que coloca que forças próximas ao regime mataram pelo menos 82 pessoas imediatamente quando retomaram a região leste de Alepo. E, ao mesmo tempo, nós temos a negociação mediada pela Turquia e pela Rússia entre rebeldes e sírios para a evacuação da área de civis, mulheres e crianças. Essa trégua deveria ter acontecido ontem. Ela ainda não... ontem ela foi interrompida por uma série de... Por um tiroteio, uma situação que escalonou. Porém, essa trégua foi retomada hoje, dia 15. Repetindo, é uma situação bastante delicada, que pode mudar a qualquer momento. Então, se vocês virem notícias que digam o contrário, é muito possível que a situação mude. Mas hoje, 20 ônibus e 10 ambulâncias transportando feridos e parentes saíram do Bolsão, no leste da cidade, e foram à região oeste da cidade, que é uma região que está com, entre aspas, a vida normal, praticamente. Né? A vida tem continuado nessa região, que está sob controle do governo sírio desde o início. Porém, nós temos aqui, como eu disse, primeiro, agora vamos entrar nos poréns, nas análises e nas possibilidades. Né? E aqui um abraço para a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, que tem compartilhado bastante material sobre essa situação e está bastante engajada com essa situação. Primeiro, nós temos várias notícias de desaparecimento, de rebeldes que se entregaram e não se sabe o paradeiro deles, e desaparecimento, principalmente de homens, jovens e alguns meninos. É, muito provavelmente, né, a dura e triste verdade é que a população masculina que estava nesse cerco muito provavelmente não terá muito tempo de vida, não resistirá por muito tempo, poderá ser morta on the spot, né, como se diz, ou então executados em massa, ou então levados para prisões para serem interrogados, eventualmente torturados, eventualmente mortos, que é um cenário que infelizmente é corriqueiro nesse tipo de situação, porque a população masculina normalmente são os envolvidos no conflito, e mais que isso, os possíveis envolvidos num conflito futuro. Né? Então, várias vezes nós tivemos o massacre de todos os homens, de todos os jovens, em cidades, em vilas, na Bósnia, na Croácia, durante a década de 1990, ou então durante a guerra civil, por exemplo, no Congo, que a gente já fez um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre isso. Então, é impossível precisar o que vai acontecer. Porém, nesse caso, é muito provável que isso seja, que isso ocorra. Segundo, por que o cessar-fogo, por que essa trégua é um problema muito tênue? Porque nós temos muitos grupos de ambos os lados. É muito difícil nós termos um comando unificado. Por mais que nós tenhamos o Bashar al-Assad e os comandantes das forças russas na região, nós temos, de um lado, os comandantes do Hezbollah, os comandantes das milícias pró-governo, e aí são milícias que podem ter pautas muito diversas, incluindo aí pautas de revanchismo local, de vingança, de violência sectária local. Então, e aí o que acontece? E do outro lado, nós, lembrando, né, que nós não temos uma oposição síria, nós temos diversos grupos nessa oposição síria, que foram amalgamados durante muito tempo como uma coisa só, o que sempre foi um erro, os nossos ouvintes de xadrez verbal sabem disso, e mais que isso, eles têm inclusive muitas vezes divergências entre si. Então, por exemplo, um grupo quer a trégua, outro grupo não quer a trégua. Aí nós temos uma troca de tiros entre um grupo desses e uma das milícias pró-governo. Aí o Hezbollah acha que teve o retorno do conflito e entra nessa troca de tiros. Aí quando a gente vê a situação escalonou, não tem mais trégua, não tem mais nenhuma possibilidade de retirar feridos e civis da região. Então é um equilíbrio muito tênue, especialmente porque nós temos muitos grupos envolvidos. Então nem todo mundo ali vai ter os mesmos interesses, nem todo mundo ali vai concordar com as mesmas coisas. E em bom português, para dar merda, basta uma faísca. Inclusive teve um texto, agora eu vou até ver aqui a autora, enquanto eu repito a reflexão, que foi uma reflexão que, além de fazer muito sentido, chegou ao ponto de eu ter me cobrado por não ter pensado nesse aspecto antes, né? Que foi um texto mandado pela querida Ana Luísa, da Riba de Elvati, que é uma ativista de direitos humanos, que ela coloca um ponto importante, que é, a partir do momento em que nós temos, de um lado, a presença de tropas, ou consultores militares, o que for, dos estados do Golfo, dos Estados Unidos, e do outro lado nós temos presença de russos e do Hezbollah iraniano, do Hezbollah libanês com apoio iraniano, melhor dizendo, nós temos a descaracterização desse conflito como um conflito entre sírios. Então esses grupos, eles vão ter, além de pautas diversas, eles não terão muito compromisso, digamos assim, com aquela população, com aquela cidade, com aquela região. Se torna um conflito, né? Uma disputa de poder num tabuleiro, isso sim a gente sempre fala, mas o ponto que ela aborda é principalmente do nível pessoal, do nível entre os indivíduos que estão nesse conflito. Então, provavelmente, para um iraniano ou para um saudita, seja mais fácil você executar um sírio do que alguém que era vizinho dessa pessoa, alguém que morava na mesma cidade. É, óbvio, isso não quer dizer que sírios não tenham matado sírios, pelo contrário. Mas numa situação dessas, em que a catástrofe ela é muito mais humanitária do que bélica, do que militar, isso acaba sendo um componente de mentalidade, um componente de comportamento muito importante, que pode agravar a situação. E aí chegam, né, o último ponto em relação a Alepo, a tragédia de Alepo, além dos civis, das crianças mortas, da população masculina, saíram várias notícias sobre a possibilidade, o temor de atrocidades pelas tropas do governo sírio contra a população civil, especialmente contra a população feminina. Né? Acho que é o suficiente para todo mundo entender, não precisamos ficar muito explícitos, gráficos nisso daqui. Por exemplo, uma notícia que saiu no Globo foi de um imã que estava recebendo consultas de pessoas na Síria, se era legítimo, se não era um crime contra o Islã, matarem as próprias filhas e esposas para evitar que elas sejam pegas pelas tropas que estão vindo. Nesse caso, a gente tem que fazer duas... É importante colocar duas coisas na mesa. Tá? Isso foi uma conversa que eu tive ontem, por exemplo, com meu amigo Luiz Renato Oliveira Périco, que já citei ele aqui algumas vezes, que é um cara inteligentíssimo, que é o seguinte. Por um lado, a gente não pode duvidar de nada. Por um lado, a gente sabe que atrocidades são cometidas nesse novo cenário, que estamos falando de uma população que estará extremamente vulnerável do ponto de vista psicológico, do ponto de vista material, do ponto de vista... todos os pontos de vista possíveis. Né? Estamos falando de uma população que estará extremamente vulnerável. Porém, por exemplo, no caso dessa matéria do Globo, todas as fontes que a matéria cita são fontes, no mínimo, suspeitas. Por quê? Porque qualquer conflito também passa pela guerra de propaganda. Então, o Assad... qual foi a guerra de propaganda do Assad? Foi colocar todos os grupos de oposição como se fossem a mesma coisa que o Daesh, como se fossem todos os grupos terroristas abomináveis. Quando a gente sabe que tinham sim ali grupos terroristas, grupos abomináveis, mas também tinham grupos legítimos. E que o governo dele é um governo tão tirano como qualquer outro. Como qualquer outro governo tirânico da região. E por outro lado, hoje a propaganda do outro lado acaba sendo você tentar vilanizar o máximo possível do governo sírio, dos russos e do Hezbollah, não porque eles sejam bonzinhos, mas para disfarçar, para tirar o foco da atenção da própria... Do próprio desastre militar e político que foram as intervenções dos países do Golfo e dos Estados Unidos na Síria. Então, vou repetir, vou deixar muito claro, não é uma questão de duvidar que isso possa acontecer, mas também é uma questão de questionar sempre as fontes de onde elas vêm. Então, por exemplo, esse imã que fez esse comentário é um imã radicado em Londres, há mais de uma década, é um imã sunita, que lembrando que nós temos esse caráter sectário também no conflito sírio, que era crítico ao Bashar al-Assad desde antes do conflito da guerra, desde antes da guerra. Outra dessas denúncias de atrocidades vem de um jornalista, um correspondente de guerra, qatari, né, ou seja, nacionalidade do Qatar, que está junto com os rebeldes. Porém, em várias dessas imagens desse jornalista qatari, ele aparece armado E o Qatar, como inclusive os próprios e-mails da Hillary provam, o Qatar foi o principal intermediador entre armamento ocidental e grupos, incluindo aí o próprio Daesh. O Qatar e a Arábia Saudita forneceram armamento ao Daesh. Isso é fato, ponto. Né? O auto-intitulado Estado Islâmico. Então, assim, o sensacionalismo ele vai imperar por ser uma situação extremamente delicada, uma situação extremamente perturbadora. Tá? Vamos deixar tudo muito, muito, muito claro. Não é duvidar de que pode acontecer, não é duvidar de que está acontecendo, não é santificar o Assad, não é achar que são mocinhos e vilões, mas... questionar algumas das fontes que são usadas para se falar sobre o conflito na Síria. Né? Algumas fontes que são utilizadas para qualquer debate, para qualquer conflito. Né? Você sempre vai ter questões um pouco mais complicadas, panfletárias ou comprometidas. Então, assim, Alepo, por um lado, a batalha acabou. Por outro, agora a gente fica... Na dúvida, né, na expectativa do que vai acontecer com dezenas de milhares de vidas. Mulheres, crianças, jovens, homens adultos, idosos, feridos, todos ali correm perigos, diferentes perigos. E resta sabermos o que vai acontecer e principalmente... o que nós conseguiremos saber e quando conseguiremos saber. Né? Tem coisa que a gente só descobre décadas depois. Né? Até hoje, em diversos lugares, são encontradas, por exemplo, fossas comuns para corpos de massacres, de genocídios. Então, uma situação muito pesada, muito triste, mas a notícia principal, assim, o fato é: a Batalha de Alepo acabou, temos hoje uma trégua bastante delicada, bastante equilibrada, e temos dezenas de milhares de pessoas que não sabem absolutamente nada de como será o seu futuro. E, para fechar o assunto Síria, Palmira, o patrimônio da humanidade, foi retomada pelo Daesh essa semana, porque tropas do exército sírio que estavam na cidade saíram de lá para participar da ofensiva que nós tivemos em Alepo. E, apesar dos ataques aéreos russos, o Daesh conseguiu aí fazer uma ofensiva e retomar a cidade de Palmira. E fica aí, inclusive, a possibilidade, né, de eles voltarem a realizar operações midiáticas de destruição de patrimônios arqueológicos, de patrimônios culturais da humanidade, por esse grupo que é unanimidade, que é um grupo de barbárie. Infelizmente, é isso. Fique à vontade, meu caro Matias, mas para também, se quiser contribuir na reflexão, mas só para deixar claro, finalmente, tá, gente? Não é uma questão de inocentar ninguém, duvidar de ninguém, ou acusar ninguém. Apenas evitarmos o sensacionalismo, mas também termos consciência de que o destino dessas pessoas, muito provavelmente, é bastante nebuloso.
Vamos passar agora para a nossa coluna sobre economia com a professora Vivian Almeida.
Gambito da Dama.
Olá, pessoal. Mais uma semana falando sobre economia. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, como já me é um assunto cativo aqui, não poderia deixar de comentar a indicação do Donald Trump com relação ao seu secretário de Estado, que talvez seja o segundo posto mais importante, ocupado anteriormente pela candidata a presidente Hillary Clinton. Então, essa semana ele divulgou que o CEO, né, o presidente, enfim, numa tradução para o nosso idioma, da ExxonMobil, uma gigante petrolífera, será o novo secretário de Estado do seu governo. É, bom, obviamente isso não está dissonante da campanha do agora eleito, o candidato Donald Trump. É, não é surpreendente, não é, por exemplo, um estelionato eleitoral, como alguns indicaram, com relação à indicação de Joaquim Levy pela Dilma, quando ela ganhou a eleição em 2014. Mas, enfim, reflete um pouco do que a gente vem conversando, que a gente vem observando. Toda a campanha do Make America Great Again, enfim, e da necessidade de você retomar os empregos industriais. E toda a campanha e todo o direcionamento no uso de petróleo que os Estados Unidos há alguns anos já vem fazendo, isso não é exclusivo do governo Trump, isso revela talvez uma consonância com o seu discurso da campanha, mas uma dissonância com o que a gente, alguns analistas, vêm observando sobre a evolução natural do capitalismo e das nossas economias. Tem uma análise comparativa tanto com os diagnósticos de estagnação secular, que já falei em outras oportunidades, tanto o Obama quanto a Lagarde falam, tratam disso o tempo inteiro, e vários outros analistas econômicos, quanto o próprio dinamismo do capitalismo e a internet fomentando muito isso, do que é produção, do que gera valor, do que gera dinheiro, isso tudo vem revelando aí análises e prognósticos diferentes do que aquela produção que a gente conhecia anteriormente. Então, só para ilustrar, tem uma nova abordagem em economia que fala do custo marginal igual a zero. Então, vou tentar traduzir aqui em breves termos. A gente aprende economia, enfim, aí muito rapidamente passando por aqui, a gente sempre fala sobre a análise que um produtor faz, que é com relação ao custo marginal, né? E esse nome meio estranho, ele é bem intuitivo. O custo marginal é o custo de você produzir uma unidade a mais, que no limite é o que cada indivíduo faz dentro do seu processo produtivo. E quando eu falo cada indivíduo, é cada indivíduo mesmo, não só o cara que produz algo físico. Eu vou dar o meu caso. Quando eu assumo ou não uma turma a mais, ou dou ou não uma aula a mais, isso é analisar o meu custo de produzir o meu bem, que é dar aula, né? Isso rapidamente aqui numa mensagem para vocês. Então, todo produtor, ele se vê defrontado, obviamente, com tudo que a gente imagina corriqueiramente, que é custo. Você pagar funcionário, você alugar um espaço maior, você, enfim, comprar uma máquina melhor. E aí, no dia a dia, ele vai analisando o que a gente, em economia, chama de na margem. Então, ele vai vendo, será que faz sentido contratar um funcionário a mais? Será que faz sentido produzir uma unidade a mais? Isso tudo ele vai comparando com o que aquele tanto funcionário traz de receita a mais para ele, quanto aquele próprio produto traz de receita a mais para ele. E aí, o que eu queria relacionar para vocês é que na nossa era digital, na nossa era de acesso, muito acesso a bens, muito mais do que aquisição. Então, só para ilustrar aqui, por exemplo, o Airbnb. O Airbnb é uma plataforma que faz com que você, ao invés de alugar um quarto de hotel, você alugue uma casa. Bom, aquela casa que você pode, inclusive, morar por um tempo, se você fizer um curso fora, ela já foi construída, ela não será construída de novo. Então, ela está gerando valor a partir de uma coisa que já aconteceu. Acesso ao conhecimento a partir da internet. De novo, vou exemplificar aqui no meu caso. Um professor que se disponibiliza a dar aulas pelo YouTube. Ele produziu uma aula e aquilo vai gerando retornos, aquilo vai, não retorno financeiro para o professor, mas aquilo vai sendo disseminado muito mais do que aquela aula efetivamente que ele produziu. E sem que ele tenha o custo de produzir aquela aula adicional. Então, ele Vira e mexe, eu pego, por exemplo, um vídeo do Milton Friedman sobre mercado, sobre mercados, monopólios. Aquele vídeo já foi produzido há anos atrás, já foi visto por milhares de pessoas, Milton Friedman é mais vivo, e a gente continua aprendendo, e sem ter custo de produzir aquilo. Então, essa análise do custo marginal igual a zero, ou seja, você não tem custo de produzir adicionalmente, vis-à-vis toda essa tentativa norte-americana, agora situada e tendo se tornado emblemático após a candidatura do Trump, mostra aí uma dissonância entre o que efetivamente acontece e o que está se propagando na campanha. Então, enfim, ainda estamos aguardando as cenas dos próximos capítulos, né? Efetivamente, só em 20 de janeiro que a gente vai começar a entender o que é, o que será o governo dele, mas fica aí agora uma análise microeconômica do tanto da candidatura quanto da vitória e das possibilidades de governo do agora presidente Donald Trump. Agora não, só em 20 de janeiro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana para vocês.
Voltamos agora com o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Primeira das três notícias da última quarta-feira, dia 14 de dezembro. Senado da Itália dá voto de confiança a Paolo Gentiloni como premier.
É, o nosso querido Paolo aqui foi aprovado pela Câmara por 368 a 105 e foi aprovado pelo Senado por 169 a 99 após a renúncia do Matteo Renzi, que a gente comentou no programa passado após a derrota no referendo de aprovação de uma reforma constitucional. O Gentiloni, no caso, ele é do mesmo partido do ex-premier, Nova Democracia, ele era o ministro de Relações Exteriores italiano, ou seja, o partido ele continua com a maioridade no legislativo. De certo modo, a troca do primeiro-ministro, eu não vou dizer que ela chega a ser simbólica, mas no aspecto da distribuição partidária, né, as proporções continuam a mesma, né, um sistema parlamentarista. O que provavelmente a rejeição do referendo e o eventual novo governo e seu destino possam influenciar serão nas próximas eleições. Até porque, no caso, o Paolo, ele manteve boa parte dos ministros do Matteo Renzi. Por exemplo, ele manteve o ministro de Economia, o Pier Paolo Padoan, o PPP.
Que fosse o Pasolini.
a falta de crescimento econômico na Itália foi um dos motivos no qual Matteo Renzi foi bastante criticado e que um dos motivos que explica a derrota no referendo. Então, você continuou com um cara do mesmo partido, a manutenção de vários ministros. Então, assim, a não ser que ele consiga realizar um governo tremendo nesse pouco período que tem até as próximas eleições, os outros partidos vão falar: olha, esse cara aí ele não realizou nenhuma mudança, esse partido aí não conseguiu fazer a reforma que queria, não conseguiu melhorar a economia, esse partido aí foi derrotado no referendo, tem que ser derrotado agora de novo nas novas eleições. Então vamos esperar, até porque, né, mudou para continuar o mesmo, como diz aquele velho ditado.
Presidente sul-coreana usou placenta humana em tratamento anti-envelhecimento. É isso mesmo que vocês ouviram.
Então, isso daqui não chega a ser bem uma notícia, assim, de política internacional. Né? Quase uma notícia de fofoca. Só que, como você mesmo, sua própria entonação disse, né? Isso foi tão bizarro que eu não consegui deixar de fora. Né? Porque o que acontece? A Park, ela foi afastada já pelo parlamento, lembrando. Ela está sendo alvo de uma investigação parlamentar. E essas investigações parlamentares, ou seja, ela está sendo alvo de uma CPI, digamos assim. Então, basicamente, abrindo todas as gavetas da vida dela, da vida pessoal dela, inclusive porque é na vida pessoal que ela tinha ou tem ainda relação com a Choi Soo-sil, que seria sua guru espiritual das oito fadas celestiais. E aí parte dessa investigação diz, né, que um parlamentar da oposição, o Lee Yong-jo, diz que a Park ela fez diversos tratamentos de rejuvenescimento com métodos obscuros. Ela era visitada por... Olha só, eu vou abrir aspas, tá? Isso quem está dizendo não é o Leão Lobo da Coreia do Sul. É um parlamentar da Coreia do Sul numa CPI. Abro aspas, ela foi visitada por médicos das sombras que injetavam extrato de placenta humana em seu corpo para rejuvenescimento, para, sei lá, não sei se tem alguma questão religiosa, sagrada do culto deles, mas enfim, aparentemente é, entre aspas, apenas estéticos. Foram mostradas fotos em alta resolução mostrando pequenos furos na pele da presidente, porque seriam das injeções. Um ex-chefe da equipe médica presidencial disse numa emissora de televisão que ele foi, ele renunciou ao cargo que ele tinha por rejeitar um pedido da Park de fazer essas injeções de extrato de placenta humana. Um outro legislador disse que era muito grave o fato de médicos que não eram da equipe médica oficial entrarem no Palácio Presidencial e terem acesso físico à presidente, ou seja, né, os médicos aí da seita, não sei, podiam envenenar ela, alguma coisa assim. E eu lembrei inclusive de uma história. Você lembra aquela final da Liga dos Campeões da Europa, que foi Atlético de Madrid e Real Madrid, que o Diego Costa estava machucado? Ele teria feito um tratamento emergencial à base de placenta de égua. Assim, os nossos ouvintes médicos, fica à vontade para dizer se isso é curandeirismo, se isso é charlatanismo, se realmente existe alguma possibilidade de placentas terem finalidades, né, ou estéticas, ou de cura, não sei. Mas está aí o registro, né, notícia bizarra, para até melhorar um pouco o clima desse programa.
Forças iraquianas descobrem a indústria militar do Estado Islâmico.
Isso foi uma matéria da France Press, porque tropas iraquianas tomaram um galpão...
Na Arábia Saudita.
Não. Na região de Mossul. Não é como um galpão, é uma espécie de bunker, um complexo subterrâneo que fabricava explosivos, munições... Fazia blindagens caseiras para caminhões e carros, para serem usados tanto como carros-bomba, como veículos de combate. E isso foi, esse complexo foi ocupado, tomado pelas forças sírias, o que pode sinalizar aí mais um passo rumo à queda de Mossul, das mãos do Daesh.
Sanções dos Estados Unidos ao Irã são renovadas sem assinatura de Obama. Notícia de ontem, 15 de dezembro.
Ontem, porque o programa vai dia 16, mas é de hoje.
É de,
né,
hoje.
Você fez a mágica da edição. O que acontece? O governo americano considera, o governo, eu digo executivo, tá, gente? O Barack Obama considera que as sanções ao Irã não tinham necessidade de serem renovadas, porque o acordo nuclear entre Irã e a comunidade internacional prevê que essas sanções elas voltam a vigorar automaticamente caso o acordo seja violado. Porém, todavia, entretanto, o legislativo dos Estados Unidos, que hoje é dominado pelos republicanos, que não se opõe apenas ao Obama, mas ao acordo como um todo, renovou as sanções que serão válidas por 10 anos. E aí o que acontece? Os Estados Unidos vão manter as sanções, porém elas continuarão suspensas. Foi uma, digamos assim, uma prevenção do legislativo. Só que o Obama, por discordar disso e por acreditar que isso, além de desnecessário, cria um sinal agressivo ao próprio Irã, não quis assinar a lei. Então, o que acontece? Se passasse 10 dias da lei ter passado no Congresso e depois desses 10 dias o Congresso está em recesso, a lei não entra em vigor. Se depois desses 10 dias o presidente não fizer nada e o Congresso estiver em sessão, ela se torna a lei mesmo sem assinatura. Então o presidente dos Estados Unidos, ele tem 10 dias para assinar, falar, olha, eu concordo, tá valendo. Para falar, para vetar, falar, eu discordo, volta a discutir esse negócio, ou para não fazer nada. Que é um mecanismo aparentemente bastante incomum, eu mesmo desconheci esse mecanismo. Imagino que o Brasil, por ter uma inspiração dos Estados Unidos, do federalismo dos Estados Unidos, deve ter um mecanismo similar. Nossos ouvintes juristas certamente vão saber responder, nossos ouvintes constitucionalistas especialmente. Mas no caso é o Obama, como ele não concordava, achava desnecessário, ele não assinou. Só que ele também não quis comprar a briga, então ele não vetou. Então a lei vai passar a vigorar daqui a 10 dias e o Irã já disse que, como elas foram renovadas, ele vai considerar que os Estados Unidos está violando o acordo nuclear e pode começar a perseguir um planejamento de construção de navios movidos à propulsão nuclear, o que seria algo fora do acordo. Então pode rolar aí uma reviravolta, pode rolar mais um problema nesse sentido. Lembrando que o Donald Trump várias vezes criticou muito o acordo e disse que pode revisá-lo, pode revisitá-lo, desculpem, pode querer renegociar esse acordo com o Irã. Então vai ser aí um tema quente para os primeiros meses de Donald Trump no ano que vem.
Ele está de volta, Felipe Figueiredo. Menino Neymar aprontou essa semana.
Ele aprontou tipo a CBF barra Globo, que deram o prêmio de fair play do campeonato para um time, sendo que foi a primeira vez que teve um campeão que não teve nenhum jogador expulso? Sem clubismo?
Sem clubismo.
Mas enfim, vamos ver o que ele aprontou.
Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
O menino Neymar dessa última edição do ano vai para o Globo.
Vai para o jornal O Globo, mais especificamente. É um menino Neymar de hoje, do dia 15 de dezembro, que foi enviado pelo ouvinte Gabriel Mair, ou Mair, não sei, M-A-Y-R. Desculpa se a pronúncia estiver errada, tá, Gabriel? Por quê? O Globo soltou a notícia. Brexit pode ser oportunidade para Brasil e Reino Unido, diz ex-embaixador. E aí o Alex Ellis retuitou a mensagem escrevendo: não sou ex-embaixador, reticências ainda. Ou seja, ele teve um bom espírito, foi bem humorado, mas tá aí o Globo, né? Nem para perguntar pro cara, quando é que você sai na embaixada? Porque muito provavelmente deve ter uma rotação agora no fim do ano. Então ele deve ter falado, tô para sair agora dia 26, não sei. Só que aí a matéria saiu hoje, aí o Alex Lelis deu essa alfinetada aí no Globo, o Gabriel nos mandou, casou bem, né? Então aproveitamos a ocasião.
E sigam a conta do Alex Ellis, que é muito interessante, viu? É um embaixador muito bem humorado, como a gente pode observar. Passamos agora para os peões da semana e do ano.
Os peões.
Peão isolado da semana. A gente até teve uma discussão aqui antes do programa sobre como nomear, né? Afinal, não podia deixar passar batido o fato, né? Mas não, a gente não saberia para quem responsabilizar.
Então, assim, o peão isolado vai para os crimes em Alepo. Sejam os cometidos pela Assad, pela Rússia, pelo Hezbollah, pelas milícias pró-governo, pelas milícias de oposição, pelo Daesh, por forças de outros países não citados. todos os crimes que já ocorreram, os crimes que estão ocorrendo enquanto gravamos, os crimes que estão ocorrendo enquanto você está ouvindo, os crimes que virão a ocorrer. Então, o Peão Isolado vai para esse cenário aí de barbárie nesse cerco de Alepo, que muito preocupa, e vamos ver aí o que pode se desenrolar e tentar manter um pouco a esperança e a torcida.
Já o peão promovido.
Peão promovido vai para Malak Al-Sherry, né, a mulher corajosa que tirou a foto com, né, cometendo esse crime absurdo de mostrar os seus cabelos na rua, num país ditatorial, e foi presa e querem que ela seja executada. Sabe, não tem maior banalização da vida humana. É impressionante. Mas enfim, então o peão promovido está aí para ela. Se ela precisar pedir refúgio, pedir asilo em algum lugar, a Ana Luísa certamente vai ter prazer em ajudar, a Conecta certamente vai ter prazer em ajudar, e ela está convidada para vir aqui no estúdio e a gente tomar um café. É isso.
E agora, o peão isolado do ano. E caso o peão andasse para trás, ele já estaria fora do tabuleiro.
O peão isolado do ano. Lembrando que, assim, ano passado, a gente usou um método de somar todos os peões de todas as semanas para determinar o vencedor. Só que esse ano, a gente achou que poderia causar uma pequena distorção nisso. O motivo é que o peão promovido tinha o risco de ir para a Hillary Clinton, sendo que no final das contas ela foi a grande derrotada. Então a gente mudou aqui para um brainstorm, aqui uma recapitulação do ano no geral. Então o peão isolado do ano vai para ele, Erdogan. Né, o Erdogan do autogolpe, o Erdogan dos expurgos, o Erdogan de fechar jornal, de mandar prender dezenas de milhares de pessoas de forma arbitrária, né, o Erdogan que quer se tornar sultão, o Erdogan que invade os vizinhos, o Erdogan. Então o peão isolado do ano é o Erdogan.
No caso do peão promovido, a gente teve também um impasse, a gente ficou tentando pensar, nossa...
É porque todo mundo em algum momento foi perdedor em algum momento.
É, né? Mas o cara, assim, que saiu por cima em 2016, se isso é possível,
O peão promovido do ano vai pro Antônio Guterres, novo secretário-geral da ONU, mais que isso, primeiro secretário-geral da ONU falante de português, então, quem sabe a gente realiza o sonho de ter um secretário-geral da ONU participando aqui do programa, já pensou, já que, né? Se bem que o Ban Ki-moon fala inglês, a gente poderia falar inglês com ele, mas, né? Mas aqui a gente falaria em português, falaria do Benfica, eu falaria do Sporting, eu perguntaria pra ele o que ele acha de ser torcedor do time do Salazarismo, mas eu não perguntaria isso, porque senão os nossos ouvintes de Portugal vão ficar bravos com a gente. Mas, tá aí, o peão promovido do ano vai pro Antônio Guterres, novo secretário-geral da ONU, que inclusive discursou hoje dizendo que vai abrir um painel independente para investigar a questão de violência sexual cometida por tropas da ONU na República Centro-Africana, que a gente falou semana passada, e espero que ele seja uma mudança de postura nesse assunto.
Antes de passar para as dicas culturais, eu deixo uma provocação. Então você prefere torcer para o time da aristocracia portuguesa?
Eu prefiro torcer para o time alviverde.
Ah, tá. Entendi.
É muito simples. Tem três times grandes em Portugal. Um é azul e branco, outro é vermelho e branco, outro é alviverde. Eu vou torcer para quem, cacete? Torcer entre aspas, né? Nem sei. Eu sei que o Bruno Schedder tá jogando no Sporting. A fase é essa.
Tem algo em comum. Vamos passar, então, para as dicas culturais. DJ Monza. The Almighty.
Sétimo selo.
Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes?
Então, além da sua, né, que será muito justa e merecida, a minha dica é um filme, já que a gente falou da Polônia, falamos do período comunista na Polônia, o filme Katyn, de 2007, é um filme polonês, que fala justamente do massacre de Katyn, quando milhares, talvez dezenas de milhares, os números são discutidos, de Prisioneiros de guerra poloneses foram massacrados à ordem de Stalin e depois, durante décadas, a União Soviética responsabilizava a Alemanha nazista por isso e só foi assumir a culpa recentemente. E é um filme que, assim, como todo filme que tem uma perspectiva nacionalista, ele vai ter ali aqueles seus momentos um pouco piegas, né? Mas é um bom filme. É um filme muito bem produzido, uniformes, clima da época. É um filme que denuncia um crime muito importante, justamente porque ele foi negado durante muito tempo, né? Então, a minha dica é esse, o filme Catim. É Catim com Y, tá? K-A-T-Y-N.
Eu vou dar duas dicas, o Felipe estava se referindo a uma delas. A primeira, ainda na Polônia, se trata de uma propaganda. Acho que é a primeira vez que a gente cita uma propaganda aqui.
Muito bem lembrado, você achou uma pérola.
É uma propaganda do site de leilão polonês Allegro, chama English for Beginners. É uma propaganda muito bem feita, é quase um curta.
Tem 3 minutos.
Tem 3 minutos. Então vocês assistem, tirem as próprias conclusões, porque se eu falar qualquer outra coisa vai ser um spoiler, já que são...
Olha, eu digo apenas que é um comercial muito bonitinho, muito fofinho, e quem está falando isso é alguém que já foi chamado de coração de mortadela pelo Matias, tá?
E a outra dica, em homenagem ao Dom Paulo Evaristo Arnes, é o livro Brasil Nunca Mais, que foi escrito em autoria dele com o Rabino Henry Sobel e o pastor presbiteriano Jamie Wright, que sistematizou as informações de mais de 1 milhão de páginas contidas em 707 processos do Superior Tribunal Militar de 1961 a 1979. É a versão brasileira do Nunca Mais, que foi produzida na Argentina pela Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas em 1984, e foi organizado pelo Ernesto Sabato, que eu já tinha comentado aqui no programa anteriormente. Felipe, considerações finais?
As de sempre, agradecer todo mundo que nos ouve, nos prestigia, e além das de sempre, agradecer todo mundo por esse ano, por nos ter acompanhado esse ano que foi, como todos os anos são, né, mas foi extremamente problemático, né, tanto no Brasil quanto fora, então, né, não só em questões políticas, né, mas também em questões humanas, muita gente muito querida que marcou a vida de muita gente morreu esse ano, né, então, e foi a primeira, esse é o primeiro ano do Xadrez Herbal, né, embora a gente vá completar daqui a pouco 2 anos já de podcast, 2016 foi o primeiro ano que começou com o Xadrez Herbal, terminou com o Xadrez Herbal Podcast, e 2017 também vai começar com o podcast, então agradecer todo mundo por esse imenso carinho, prestígio, uma audiência que só cresce, mas mais que quantidade, uma audiência de muita qualidade, participa, dialoga, agradece, se informa, critica, questiona, corrige. Então, agradecer todo mundo que nos ouve. Lembrando, teremos um recesso aqui no estúdio da Central 3 entre 16 de dezembro de 2016 e 13 de janeiro de 2017. Nesse período, vocês podem continuar a nos seguir e nos pentelhar e falar com a gente e brincar com a gente nas redes sociais. O meu Twitter é o Twitter arroba Xadrez Herbal, o Twitter do Matias é o Joe Matias Pinto, Joe Y-O, ele sempre está lá tagueado no Xadrez Herbal em várias coisas, no Xadrez Herbal no Facebook também. E nesse período a produção não vai acabar, outras coisas vão acontecer também, vou poder voltar a preparar vídeos, por exemplo, para o canal no YouTube do Xadrez Herbal, para deixar ali tudo já agendado bonitinho. E lembrando também que o podcast está lá no Apoia-se, para quem quiser contribuir, para quem quiser participar lá dos programas em que você ganha livros, você pode concorrer a livros, teremos gravações com os ouvintes e tudo mais. E só para deixar claro, lembrando, né, o recesso não significa que os contribuintes serão lesados, até porque os contribuintes, quem contribui agora é a gente que consome o podcast, já tem um ano mesmo. Então é isso, e agradecer todo mundo que tenham um feliz Natal para quem for de Natal, um feliz Hanukkah para quem for de Natal, ou de Hanukkah, um feliz Festivus para quem for de Seinfeld, um feliz Kwanzaa.
Ramadã já foi, então.
Um feliz Ano Novo, claro, Ano Novo é para todo mundo.
E para quem ignora o calendário, um forte abraço.
Um forte abraço, muita comilança. Não briguem por causa de uva passa, sabe? Tipo, tanta coisa acontecendo. Sabe, quando você pensar em brigar pela presença ou ausência de uva passa na sua comilança de fim de ano, pensa em tudo que está acontecendo no resto do mundo, cala a boca e come. Entendeu? E caso você seja pentelhado pelos seus parentes com perguntas constrangedoras, devolva, sabe? Se seu tio chegar e as namoradinhas, pergunta pra ele, e as amantes, entendeu? Se a sua tia perguntar, e quando é que você vai se formar, você pergunta pra ela, e quando é que você vai arrumar um emprego? Então, assim, devolva, sejam propositivos, entendeu? Transformem as suas festas de família, mas é isso, amo todos vocês, quer dizer, talvez todos, 90%, não sei, mas enfim, é isso, um grande abraço e até 2017, e o encerramento fica aí com o Matias, com o recado dele e com a música de encerramento, ele que daqui a pouco, inclusive, teremos o aniversário de um aninho do Martim.
Bem, e se nesse próximo mês o mundo acabar, a gente já deixa aí engatilhada a música do R.E.M., It's the End of the World. Mas eu espero que o mundo não acabe para a gente nos reencontrarmos em 2017 e com melhores notícias, espero. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive incinerate. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world.
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it.